O Senhor tem falado comigo desde o ano passado que nós... Estou toda vez desligando, isso aqui já está desligado. O Senhor tem falado comigo que nós precisamos falar mais a respeito de coisas específicas para nós, para nossas vidas, como indivíduos, né? Para que nós possamos crescer como pessoas, mas crescer também em espiritualidade, crescer em sabedoria do Senhor, enfim. E o que eu queria compartilhar com os irmãos hoje é sobre esse tema ali, sobre liberdade. Liberdade. É, vai ser uma sequência de palavras, eu acho que vai ser duas ou três palavras nesse assunto. Mas quando nós aceitamos a Jesus, e você que está aqui conosco principalmente, você deve ter ouvido, ou já deve ter falado também, que aqueles que estão em Cristo são novas criaturas, e aqueles que estão em Cristo, eles foram libertos de toda a condenação, do pecado e do juízo, e agora eu estou em Cristo, eu sou livre. Amém. Você já ouviu isso em algum lugar? Já, né? Você já deve ter falado isso também. E aí, nós falamos isso muito, eu sou livre, você é livre, nós somos livres, livre, 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 liberdade, a liberdade está aqui, que bênção! Nós aprendemos lá no Summit que quando a gente trata um assunto assim, você fala, uau, eu sou livre, uau, mas... Ótimo, eu sou livre, você é livre. Mas livre do quê? Eu sou livre. Livre para fazer o quê? Para sair correndo pelado na rua? É isso. Eu sou livre da polícia. Eu posso bater na cara de polícia e nada vai acontecer comigo. É, livre, mas nós estávamos presos em algum momento? Então, vamos ler a Bíblia. No livro de Gálatas, Gálatas capítulo 5, versículo 13 ao 15, amém? Gálatas 5, 13 ao 15, diz assim: porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade, porém, não useis a liberdade para dar ocasião à carne, sede antes servos um dos outros, pelo amor, porque toda lei se cumpre em um só preceito, a saber, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Se vós, porém, vos mordeis e devorais uns aos outros, vede que não sejais mutuamente destruídos. Amém? Vamos orar? Pai, essa é a tua palavra. Nos dê revelação, Jesus, nessa porção dessa palavra. Nos dê entendimento, nos dê sabedoria, nos dê libertação neste lugar. É no nome de Jesus que eu oro. Amém. Então, eu falava sobre liberdade e Paulo fala aqui que nós somos chamados para ser livres. E nós falamos muito sobre isso. Livres do quê? Nós somos livres do poder do pecado, nós somos livres da condenação da lei e, principalmente, nós somos livres da morte eterna. Nós somos livres disso. Então, quando eu e você falamos, eu sou livre, eu sou livre disso, do poder do pecado, da condenação da lei e da condenação do inferno. É isso que o Senhor me libertou e te libertou. Foi para isso que Ele libertou. Só que alguns, não aqui no Coxipó, mas alguns usam esse pretexto, esse assunto, para falar o seguinte: bom, eu sou livre, então eu posso viver a minha vida do jeito que eu quiser, porque eu sou livre. E mais, eu sou livre do pecado, Jesus me perdoa e então eu posso viver uma vida de pecado, porque no final eu peço perdão e Deus me perdoa. Né, irmãos? Esse é um pensamento que pode vir na nossa mente. Ah, já que nós estamos no tempo da graça, já que nós aprendemos sobre a graça, esse favor imerecido, eu vou viver a minha vida do jeito que eu quero, porque eu sou livre. Afinal de contas, tudo aquilo que me faz feliz vem de Deus, assinado Satanás. Tudo aquilo que me faz bem é bom e é de Deus. Então, Jesus me libertou, eu posso viver do jeito que eu quiser. E no final, se eu pisar na bola, eu peço perdão para Deus, Deus me perdoa, está tudo resolvido. Fim de papo. Mas não é bem assim. Não é desse jeito que funcionam as coisas. Nós precisamos entender que essa liberdade que o Senhor nos deu, o Senhor nos deu para um propósito específico, para termos uma vida específica. Nós somos livres, sim, mas não para viver da forma que você quer e do jeito que eu quero, mas do jeito que o Senhor quer que eu viva. Mas que liberdade é essa então? Beleza, liberdade, mas que liberdade é essa? Versículo 13, Paulo fala que ele nos diz para permanecermos na graça que nós somos chamados. Paulo diz, permaneçam nesta graça, não saiam desta graça, permaneçam. Mas ele é extremamente específico e preciso em explicar em que liberdade que é essa. Sabe como que é o nome dessa liberdade? A liberdade em Cristo. Repita comigo, liberdade em Cristo. Então, eu sou livre para viver uma liberdade em Cristo. Olha que legal, presta atenção. A liberdade em Cristo. Primeiro ponto sobre essa liberdade em Cristo. Essa liberdade é uma liberdade da condenação da lei. Primeiro ponto. Eu, por ser livre em Cristo, eu sou livre de ser condenado da lei. Que lei? A lei do Velho Testamento. Muitos hoje, eu posso dizer que alguns aqui, hoje, me ouvindo, vivem uma vida com Deus como se estivessem devendo alguma coisa para Deus. Vive como se alguma coisa estivesse faltando. Você já esteve em falta com alguém? Já. Eu já. Você já prometeu alguma coisa para alguém e não cumpriu? Né, Elis, que eu te prometi um presente. Vamos lá. Mas eu não estou condenado não, eu vou resolver. Mas você já viveu, você já fez alguma coisa e está em falta com a pessoa, e aí você tenta compensar aquilo com a pessoa e você tem um relacionamento daquele jeito ali, tentando equilibrar. Ou você magoou alguém e você sabe que magoou, e aí você está tentando ali resolver, aí fica daquele jeito ali, pisando em ovos. A pior coisa que tem, gente, é um relacionamento pisando em ovos. Sabe aquela coisa? Não fala, olha, não fala X porque fulano não gosta. Então você tem que ficar cheio de dedos para falar, porque senão fulano vai brigar e vai sair daqui, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. E nós, às vezes, vivemos assim com Deus. Como se eu estivesse devendo algo para Deus. Só que o Senhor, quando morreu na cruz, Ele já me libertou do pecado, do poder do pecado, da lei, e Ele levou sobre si toda a maldição. Ou seja, eu não devo mais nada. Eu não sou mais devedor de nada. Eu sou filho de Deus. Então eu não devo nada para Deus. Mas nós ainda vivemos como se devêssemos. Sabe um exemplo? Para os cristãos aqui mais antigos. quando, puxa na memória, quando você fica um dia ou uma semana, ou sei lá, sem ler a Bíblia, aí você chega aqui no culto, aí tem um cara chato aqui que sempre fala sobre a leitura da Bíblia, aí você fala, eita, não li a Bíblia, ok, até aí ok, só que aí você já fica assim com Deus, puxa vida, agora Deus, eita, não li a Bíblia, agora o que, que Deus está pensando de mim? Ixi, aí você já fica tudo assim com Deus, como se Deus já não olhasse mais para você do jeito que Ele olhava antes, ou se Ele não já te ama, não te ama como te amasse antes. Eu lembro antigamente, no tempo pré-histórico de igreja que eu vivia, que nós éramos assim, quantos versículos você leu hoje? Ah, li 10 versículos, ah, glória a Deus. E você, não li nenhum, pecador, vai para o inferno. Quanto tempo você orou hoje? Orei 2 horas e meia, puxa vida, você é santo. Quantas horas você orou? Ah, só orei no almoço hoje. Cara, você está desviando. E aí você vai ouvindo aquilo, você fala, puxa vida, realmente, eu estou desviando, ou Deus não me ama mais. Não que ler muito, orar muito, seja ruim, não, quanto mais melhor. Mas não é isso que determina o meu relacionamento com Deus. Ou aliás, não é isso que determina se Deus me ama ou não. Os irmãos entendem? Então, essa liberdade em Cristo é primeiro, saber que eu não devo nada. Eu não sou mais devedor. A conta já foi paga. A Bíblia diz que toda a cédula de dívida foi riscada, foi apagada. Eu não devo mais nada. Logo, eu posso olhar para o céu, ou posso olhar para dentro de mim, e saber que Deus está em mim e me ama, e está junto comigo. E eu posso falar, Deus, eu te amo. E Deus responde, eu também te amo, meu filho. Eu sou livre. É ser livre. Até mesmo quando você peca, a condenação vem, isso é automático, é saber que mesmo após pecar, é saber que Deus está ali, pronto para te perdoar. Porque não há nada, nada que Deus, aliás, não há nada que você faça para que Deus se interesse menos por você. Nada. Por isso, eu sou livre do poder do pecado, eu sou livre da lei, porque Cristo já levou toda a maldição sobre ele. Mas, será que essa liberdade em Cristo é um tipo então de anarquia? Uai, se Deus perdoa tudo, se está tudo certo, está tudo bom, então eu posso fazer o que eu quiser? Sim ou não, irmãos? É óbvio que não. Não existe anarquia no reino de Deus. Talvez alguns já pensaram isso. Olha, essa graça que estão pregando aí é um pretexto para que todos pequem. É melhor nós não falarmos isso. Você sabia? Vou contar uma história aqui para vocês. A lei, ela é usada há muito, muito tempo, muito, muito tempo pela igreja, muitas vezes, para controlar as pessoas e provocar medo e aprisionamento nas pessoas. Vou dar um exemplo. Há muito tempo atrás, a população mundial ela estava crescendo exponencialmente. Para o tempo em questão, era muita gente. E a igreja sempre exerceu uma influência muito grande na sociedade, principalmente a Igreja Católica, né? Ela sempre exerceu muita influência e exerce muita influência, porque ela é muito forte. E um certo dia, então, para controlar o nascimento, começaram a ensinar que sexo era pecado em qualquer situação, mesmo no casamento, o sexo era pecado, para que os fiéis, as pessoas, então, tivessem medo de fazer, porque estavam pecando, e aí assim eles iam controlar o nascimento das crianças. Ou seja, eles colocaram uma lei dizendo que era errado e pronto. E aí isso foi se perdurando por muito tempo. Mas era só para controlar que a gurizada não nascesse. Mas aí você fica com aquele medo, com aquele peso, né? O sexo é bênção, irmãos, no casamento. Falar sobre esse assunto, a galera fica olhando assim, né? Muito subindo, né? Ô, louco, gente. Relaxa. Aí tem muita criança. Tá bom. Mas colocou-se uma lei e aí as pessoas foram nascendo com medo. Ah, eu nasci do pecado. Por quê? Porque meus pais transaram. Eu aprendi assim quando era criança. Isso porque eu não sou tão velho assim, né? Os mais antigos ainda acreditavam assim. Olha, eu nasci do pecado. Por quê? Porque meu pai coisou com a minha mãe. E aí isso foi ficando errado. Isso é lei para trazer medo nas pessoas. Mas essa liberdade em Cristo não é, primeiro ponto, a liberdade em Cristo não é libertinagem. Liberdade é diferente de libertinagem. Sabe o que é libertinagem? Ó, existem duas visões no mundo cristão. Presta atenção aqui, gente. Duas visões no mundo gospel. Uma de extrema direita, que é o legalismo. Que tudo está errado. Tudo não pode fazer. Tudo não sei o quê. Tudo está errado. E existe uma outra visão extremamente esquerda. É que tudo pode. Tudo está liberado. Tudo está certo. Porque Deus perdoa. Enquanto uma aqui não pode fazer nada, a outra aqui pode fazer tudo. Isso existe na nossa vida aí, no mundo gospel existe, igrejas assim. Mas as duas estão erradas, e as duas são contra a Bíblia. Por quê? Veja bem. Enquanto, o que é libertinagem? Libertinagem é simplesmente a liberdade, dar liberdade para todos os apetites da sua carne. Essa foi uma definição que eu encontrei. Libertinagem é dar vazão, é dar liberdade para todos os seus desejos da carne. Isso é libertinagem. Ah, eu quero matar alguém. Pronto, matei. Ah, eu quero roubar. Roubei. Quero comer um pudim. Comi. Quero fazer nada. Fiz nada. Quero pular da ponte. Pulei. Não tem freio. Isso é libertinagem. Eu posso fazer tudo. Tudo que a minha carne mandar, eu faço. E é comum a gente ouvir pessoas dizendo assim: já que eu sou livre em Cristo, eu posso fazer qualquer coisa. Você já ouviu alguém falar isso? Ou melhor, você já falou isso? Já que eu sou livre em Cristo, eu posso fazer o que me der na telha. Mas essas pessoas buscam a graça e abusam da graça quando usam essa graça para atender os desejos egoístas e pecaminosos da sua carne. Segura aí, que o negócio vai ficar bom. Então, existe uma libertinagem que nós precisamos combater, é quando nós usamos do pretexto da graça, da liberdade de Deus, para fazer aquilo que a minha carne anseia e quer que seja feito. Isso não vem de Deus. Libertinagem é um líder que usa da graça de Deus e da sua posição para que os liderados o sirvam simplesmente para atender os seus desejos mais profundos e pecaminosos da sua carne. Agora foi, saiu. Então eu sou seu líder, você precisa fazer o que eu mando para você. ok, existe sim um princípio de obediência, mas também existem pessoas que usam disso para ser libertinos, licenciatas, não sei se existe essa palavra, licenciadores da liberdade, anote aí, depois procuremos no Aurélio, mas será que nós somos assim? E aí nós usamos e atribuímos a Deus um negócio que é nosso, que é da carne. Então, presta atenção, Deus vai me perdoar mesmo, dizia o pobre pecador que usou da graça para pecar. Mas Paulo, em Romanos 6,15, vai lá em Romanos, Romanos 6,15, olha que o Paulo está falando aqui para a gente, irmãos. E daí, havemos de pecar porque não estamos debaixo da lei, e sim da graça? De modo nenhum. De modo nenhum. Pecaremos, pois estamos debaixo da graça. Pelo contrário, usaremos dela para sermos mais santos e próximos do Senhor. A liberdade cristã é liberdade do pecado, não liberdade para pecar. Eu sou livre para não pecar. Eu sou livre para vencer o pecado, não para pecar mais. Ah, eu sou da graça então posso entrar naquele sitezinho que a galera gurizada aqui sabe, e eu vou pedir perdão para Deus depois. Ou eu sou livre, então eu posso alimentar o meu vício, porque eu estou na graça. Depois que eu terminar, eu peço para o Senhor me perdoar, Ele me perdoa. Ou para os mais novos, eu sou livre, eu estou na graça, então eu posso viver a minha vida sem obedecer aos meus pais. Quem são os meus pais? Eu sou filho de Deus. Eu já pensei isso assim já. Já pensei assim. Essa é a segunda raça que eu vou falar aqui. É o crentelho. Ai, ô povo chato. Mas vamos lá. Então, essa liberdade é estar livre do pecado. Se você acha que você está na graça, continuando a pecar, ah, mas espera aí, então eu vou morrer porque eu peco todo dia? Não, realmente. Mas você tem um estilo de vida de pecado? Você não está na graça, meu irmão. Você não conheceu graça nenhuma. Você foi enganado. Aliás, você está se enganando. Liberdade não é ausência de limites. Olha que bênção essa frase. Liberdade não é ausência de limites. Liberdade é saber que limites existem e eu não posso ultrapassá-los. E melhor, não querer ultrapassá-los. Lembro na minha infância, início de adolescência, não, infância ali, 10 anos, 11. Antigamente a gente tinha o costume de fazer estilingue. Estilingue era feito, não era comprado no mercado. A gente fazia, né, Breno? E aí você ia na farmácia ou em algum lugar, comprava o soro, aquela coisa toda. Era todo um aparato para fazer o estilingue. E a gente amava, né, aí tinha o couro, tinha a grossura do soro, né, tal. O melhor estilingue era da árvore de goiaba, né? Era de goiaba. Aí. E aí, você fazia o estilingue, e a gente gostava de caçar passarinho. Quem nunca caçou passarinho aqui? Eu lembro que lá onde eu morava, lá no Mapim, lá na Pinhalão, ninguém podia entrar lá, porque ali tinha alguns touros, uns bois bravos lá. E lá tinha uma placa: não ultrapasse. E aí a gente, nem aí pra coisa, nós pulamos lá dentro. E nós estamos lá caçando passarinho. De repente, eu lembro como se fosse ontem. Eu estava aqui assim, e eu olhei mais ou menos aqui assim, ó. Sabe a sua visão periférica? Você está olhando aqui, né? Mais ou menos ali na porta, tinha um touro olhando para mim. E ele estava assim, ó. E
E eu estava aqui, 10 anos. E ele fez assim. Sabe quando a sua vida para? A gurizada já tinha saído. E eu pensei, eu vou morrer. E na terceira pisada daquele touro, eu corri como se não houvesse um amanhã na minha vida. E o couro, e o touro, lá. Eu lembro que tinha uma cerca de arame farpado, eu pulei no meio, assim, nossa, eu me lasquei tudo, me arranhei, graças a Deus eu estou aqui vivo, hoje o touro não me pegou. Mas, ninguém, presta atenção, ninguém pula a cerca da proteção e não sofre as consequências de ter pulado a cerca. Ninguém que pular a cerca não estará isento de colher as consequências. Ser livre é saber que tem uma placa ali dizendo para não entrar e eu não entrar, simplesmente, e escolher não entrar. Isso é liberdade, é escolher não enfrentar o touro. Mas muitos de nós preferimos enfrentar o touro. Nós achamos que nós podemos pegar no chifre do touro e somos fortes o suficiente para derrubar o touro. Irmãos, nós não somos. Nós não somos. Eu preparei tanta coisa aqui, mas eu vou parar por aqui. Tinha 3 tópicos da palavra. Então já aumentou para 4 palavras. Mas presta atenção. Ser livre é saber que existem limites para nós. Limites que nos protegem. Limites que nos protegem do mal, das coisas que nos aprisionam. Talvez você chegou aqui e já ouviu muito assim. Ah, você vai para a igreja? Ah, você vai ser crente agora? É. Você vai pagar dízimo para o pastor? Você vai ficar preso na igreja? Vai virar um alienado agora? Um alienígena? Vai ficar agora só preso lá? Sei o quê? Você vai perder sua liberdade. Queridos, livre é aquele que olha para o pecado e escolhe não cometê-lo. Presos são os que estão no mundo, que não conseguem deixar um copo de cachaça, que não conseguem deixar uma fileira de cocaína, que não conseguem parar de mentir e de enganar as pessoas. Esses estão presos e estão caminhando para a morte, e o pior, uma morte eterna, longe de Deus. quer ser livre, esteja desse lado da cerca. Não esteja do lado do touro. Porque o touro é legal, é bonitão, mas estraga, machuca. Se te pegar, acaba com a sua vida. Não há liberdade melhor, não há maior liberdade do que aquela que Cristo conquistou lá na cruz do Calvário. E mediante essa morte na cruz, mediante esse ato que nos alcança até hoje, eu posso dizer: eu sou livre. Feche seus olhos. Você quer ser livre, meu irmão? Você acha que você é livre na sua vida hoje? Você acha que existe algum nível de liberdade sobre você? Ou que você vive apenas uma falsa liberdade?
Onde o Espírito de Deus está?
Uma falsa liberdade. Eu quero dizer para você essa noite: a única liberdade real e verdadeira que nós podemos ter está em Cristo Jesus. A única vida que nós podemos ter de liberdade é com o Senhor Jesus. Você que está aqui essa noite, você que veio aqui buscando algo de Deus para a sua vida, Deus oferece uma liberdade sobre você. Você que ainda não se entregou ainda para esse Deus que nós estamos falando aqui. Você que ainda não falou: Deus, olha, eu conheço você, já ouvi falar de você, mas eu não, ainda não fez uma oração dizendo: Deus, o Senhor é meu Senhor. O Senhor é meu único Senhor. Não tem mais outro. Só o Senhor é Deus na minha vida. Eu quero orar por você. Você que quer se entregar a Deus. Você que quer ser livre do poder do pecado, da condenação da lei e da condenação do inferno. Eu quero que você levante uma das suas mãos. Eu quero orar com você. Eu quero que você ore comigo. Amém. Amém. Estou vendo algumas mãos levantadas. Amém. Pode abaixar. Mais alguém, irmãos, que quer... Fique tranquilo. Está todo mundo de olho fechado. Que quer se entregar ao Senhor por completo. De corpo e alma. Entregar o seu espírito a Deus. Levante sua mão. Amém. Glória a Deus. Amém. Você que levantou sua mão, eu quero que você ore comigo ao Senhor Jesus. Assim. Repita comigo: Senhor Jesus, obrigado por esta noite. Obrigado pela tua palavra. Obrigado porque o Senhor me ama. nesta noite, eu reconheço Jesus como Senhor e Salvador da minha vida. Escreve meu nome no livro da vida. Eu me arrependo das minhas falhas, dos meus pecados. A partir de hoje, eu sou filho de Deus e o Senhor é meu Pai. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Você que fez essa oração com fé, crendo em Deus, saiba que agora, neste exato momento, o Espírito Santo de Deus está aí em você. E você foi feito filho de Deus. Você é filho, filho, filho. Agora você que está aqui comigo, está aqui essa noite, já tem o Senhor como Senhor e Salvador, mas ainda acha que está preso na lei, preso numa vida de tentar agradar o Senhor. Eu quero que você e eu oremos juntos essa noite, com seus olhos fechados. Vamos orar ao Senhor. Senhor, nós oramos e queremos declarar nessa noite que nós não queremos, Pai, ser mais escravos da lei. Nós não queremos ter um relacionamento com o Senhor em base de troca. Nós queremos ter uma vida com o Senhor, uma vida de intimidade com o Senhor Jesus. Pai, nós recebemos a graça do Senhor, que é o próprio Cristo, e nós queremos viver nessa graça, viver em fé, viver por fé. Espírito de Deus, nós somos livres, livres da lei, livres do poder do pecado, livres para amar e viver uma vida com o Senhor. O Senhor me mostra aqui agora, muitos, sabe, coletes pesados, coletes que nós somos colocando nas nossas vidas, na nossa caminhada. O Senhor me mostra Ele tirando essas peças de sobre nós, de sobre os nossos ombros, isso que pesava a mim e a você. O Senhor me mostra arrancando. Isso são acusações, são pressões que o mundo nos coloca, nos pressiona. Neste momento o Senhor tira todo esse peso. Pai, obrigado. Obrigado por me mostrar isso, Jesus. Obrigado. Que nós sejamos livres e leves para adorar ao Senhor. Eu oro a Deus. Que nós sejamos renovados. Deus. Oh, Pai, o Senhor é maravilhoso. Hoje mais cedo, eu pensava com Deus. Deus, ativa as nossas vidas essa noite. Eu confesso que eu não cheguei a orar sobre isso. Eu só pensei sobre isso. Senhor, ativa as nossas vidas. Renova as nossas forças. O Senhor renova as nossas forças nessa noite. O Senhor te dá um renovo. Um ano novo. Um ânimo novo em nome de Jesus. Com esses pesos retirados, nós somos mais leves. Amém. Pode abrir seu olho. Você sentiu alguma coisa enquanto nós orávamos? Você sentiu? Olha como Deus é bom. Eu pensava sobre isso hoje. Eu não orei, eu pensei só. Eu pensei, Deus, ativa, dá um renovo para nós hoje. E o Senhor confirma para mim, no meu espírito, essa noite. Tudo aquilo que nos pesava, tudo aquilo que nos jogava para o chão. 2018 será um ano de muitas bênçãos, muitas conquistas. Creia nisso. Creia nisso. Semana que vem nós vamos continuar a palavra, então. Eu não tinha programado para picotar ela. Na verdade, eu escrevi 4 folhas. Eu falei uma. Mas o Senhor quer ministrar mais sobre isso, sobre essa liberdade. Nós vamos falar sobre andar em santidade, andar no Espírito, que é o que o Senhor quer para nós. Amém? Nós vamos